Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, na produção Osaí Sanabra e jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Com esta bela canção, você já deve imaginar como vai ser nosso programa hoje. E hoje nós queremos tratar sobre o Dia do Nordestino. Queremos trazer, portanto, à tona este povo bonito que está espalhado por todo o Brasil. O Dia do Nordestino é celebrado em 8 de outubro e foi instituído em São Paulo por ser a cidade que tem mais pessoas oriundas do Nordeste. Mas é celebrado hoje em todo o Brasil. E para falar conosco, daqui a pouquinho, a Francisca Maria, que é supervisora geral do Horto, onde está instalada a estátua do Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Depois também, o Dr. Luciano da Silva Borges, que é presidente do CTN, Centro de Tradições Nordestinas, Asa Branca, aqui de Dourados. O Francisco Bururu, proprietário da Casa Nordestina em Dourados e membro do CTN. A Miriam Pina, que vai participar, é professora, morou aqui em Dourados e mora no Recife. É pernambucana e vai falar conosco diretamente do Recife. E, se der tempo, ainda vamos falar com a Celino Carvalho, professor de Direito Jurídico do CTN, da Universidade Estadual, e também participa do CTN aqui de Dourados.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem
pressa. Tá com saudade, vovô Januário?
Conosco aqui no nosso estúdio 2 da Rádio Coração, nesta manhã de sábado, dia 13 de outubro, o Dr. Luciano e o Francisco, que anunciei ainda há pouco. Queria falar já com o Luciano. Luciano, bem-vindo ao nosso programa. Foi a pé onde para Nossa Senhora Aparecida?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Sim, ontem nós fomos a pé.
Ah, é?
Agradecer tudo que a gente tem recebido durante o ano, né? E alguns pedidos também.
Muito bem, a gente falando de Nordeste, uma das características do Nordeste é exatamente a religiosidade muito ligada à devoção popular, né? Portanto, procissões, caminhadas, né? Muito comum a gente perceber isso no Nordeste, sobretudo, eu sou nordestino também, sobretudo na época da seca, como isso se multiplica, né? Como você que trabalha no Centro de Tradições Nordestinas, como é que você acompanha o povo que está aqui em Dourados e na região oriunda do Nordeste?
Bom, a nossa forma de acompanhar todos os acontecimentos, hoje muito mais fácil, né, Padre Crispim? Porque tem várias redes sociais que nos informam sobre qualquer tipo de assunto que precisamos, né, ter uma maior... aprofundamento para trazer a cultura para a nossa realidade aqui em Dourados.
Uhum.
Mas é no contato pessoal. Um dos pontos de contato pessoal é a Casa Nordestina, onde o Francisco hoje administra, a Casa Nordestina tocada pelo senhor César, a dona Antônia, a dona Toinha. Então é um ponto de encontro. E nós, sempre que podemos, estamos reunidos lá, né, para homenagear a cultura nordestina através da dança e também através da alimentação, que tem um petisco da região, todos ali do Nordeste. Uhum. Mas é o contato pessoal mesmo, entre os membros do Centro de Tradição Nordestina, entre aqueles que gostam da cultura nordestina, reuniões em casa, as festas religiosas, que são muito importantes para nós.
Uhum.
Muito importantes. E um dos lemas da fundação do Centro de Tradição Nordestina era preservar, Padre Crispim, essa cultura rica, a cultura musical e gastronômica, e também a questão da religiosidade, né?
Como é que se dá esse contato? O Centro de Tradições Nordestinas promove eventos que podem realmente fazer com que haja essa maior interação entre os nordestinos ou aqueles que são filhos de nordestinos que vivem aqui?
Sim. O Centro de Tradições Nordestinas é fundado já há mais de 20 anos. E inicialmente nós surgimos com essa necessidade, porque não havia. O professor Acelino, juntamente com o seu César, com o meu falecido pai, seu Cidrone, dentre outras pessoas, que é muita gente, não dá para falar de todos,
uhum.
Sentindo essa necessidade de... Não tinha na região. Sentindo essa necessidade de ter um ponto de encontro, de escutar a música tradicional do Nordeste, um forrozinho pé de serra, comer alguma coisa, não só naquelas festas feitas em casa, sabe?
Uhum.
Quando você reúne os seus familiares, não só aquilo lá,
certo.
Mas para todos. E fomentou-se isso e acabou fundando o CTN dentro da Casa Nordestina, que já tinha lá um traço, né, de encontro daquelas pessoas oriundas do Nordeste. E o incrível que parece, por incrível ainda que se possa dizer, é que veio não só o nordestino, mas vieram também aquelas pessoas do Sul.
Uhum.
Aqui do próprio Centro-Oeste mesmo e do Sudeste, que abraçaram essa cultura, essa forma de viver, que a forma de viver do nordestino é diferente, né? É um jeito todo próprio, todo específico. E nós atualmente temos algumas formas de aproximar e congregar de um modo comum, uhum, a nossa cultura, através de eventos sociais.
Uhum.
Então nós produzimos o Festsol, que agora, dia 21 de outubro, vai ser celebrado, que é uma festa muito bonita.
Ser celebrado aonde?
É no Clube Indaiá,
padre. Clube Indaiá.
Isto. É o 18º, padre.
Uhum.
Há 18
já
anos.
Já participei de 2 já.
É excelente, se você puder ir esse ano novamente.
Lancei e me acabei, voltei com as pernas doendo.
É excelente, é excelente. Nossa, olha, a importância do Festsol hoje para a região sul do Mato Grosso do Sul, o senhor não faz ideia.
Uhum.
Nós estamos já há algum tempo no calendário cultural de Dourados.
Certo.
E a partir desse ano, nós entramos para o calendário cultural do estado de Mato Grosso do Sul. Essa festa, o Festsol, qualquer pessoa que possa visitar o site do estado do Mato Grosso do Sul e eventos que aconteça em determinados períodos do ano, vai estar inscrito o Festsol no mês de outubro. Então, ficou maravilhoso para nós.
Uhum.
Porque um dos eventos, o mais importante até então, para nós aqui, seria o Festsol, que é em outubro.
Uhum.
Mas para os nordestinos, o evento mais importante é o evento do inverno, da colheita,
uhum,
que é as festas, né?
Sim.
São João, Santo Antônio, São Pedro. Então, nós estamos voltando, resgatando a fazê-los no mês de junho, julho, que, uhum, é a festa junina. Nós já fizemos o segundo esse ano.
Certo.
Pretendemos novamente dar continuidade, porque não é fácil. É um período que todas as escolas, todas as outras entidades acabam, uhum, participando. As igrejas hoje também atuam fortemente nessa que é para congregar mesmo os irmãos, né?
Uhum.
Mas é uma festa muito linda, Padre Crispim. É uma festa muito bonita.
Muito bem. Agora vamos falar então com o Francisco. Francisco, então, eu morei pertinho da casa que você trabalha, morei 6 anos, não fui lá, olha só. Que nordestino meio, né?
Bom dia.
Bom dia, Francisco.
Bom
bem-vindo.
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes da 95.7. É um imenso prazer estar nessa rádio aí para os ouvintes, para falar um pouco da cultura nordestina, falar um pouco de nós mesmos, né? Uhum. Então, muito obrigado pelo convite.
Francisco, você veio da onde?
Eu vim da Paraíba, né? Eu sou paraibano mesmo, lá da terra seca mesmo, onde...
Qual cidade?
Nova Floresta, fica próximo a Campina Grande.
Campina Grande. Campina Grande, que é um grande centro cultural também, né?
Exatamente.
Tem um dos maiores, talvez, se não for o maior, um dos maiores, né? Das maiores festas de São João, do mundo mesmo, né?
Exatamente.
Só do Brasil, né?
Campina Grande.
Exatamente. E a Casa Nordestina, como é que funciona? O centro, então, funciona lá, o centro de tradições? O espaço físico é lá, não?
Não, padre.
Lá é um ponto de encontro.
Lá é um ponto de encontro.
Ah, entendi.
Tradicional, porque
isso.
A fundação se deu dentro da Casa Nordestina.
Ah, entendi.
A Casa Nordestina já existia. O seu César e a dona Antônia já trabalhavam, já tinham essa...
O seu César e a dona Antônia vieram de onde?
Eles são
de Crato, no Ceará.
No Ceará.
Do estado do Crato, né?
Exato. Pertinho ali de Juazeiro do Norte.
Isso,
pegadinho, né?
Bem pertinho, bem
pegadinho.
Próximo. Bem próximo.
Francisco, como é que funciona a Casa Nordestina? O que é que tem lá de especial? Comida, obviamente.
Isso.
Música.
Com certeza.
Conversa, né? Boa.
Boa, né? E aquela pinguinha do Nordeste,
ei,
né?
Meu Deus, padre, do céu.
Bem gostosa.
Bem caprichada.
Caprichada, exatamente.
Uhum. Tá, e o espaço fica onde?
O espaço fica na Rua Monte Alegre, bem próximo ao ginásio de esporte.
Uhum.
Há 30 anos já é localizado naquele local.
Uhum.
Tanto como o Luciano falou, a Casa Nordestina é o encontro dos nordestinos, né? Se deu o próprio seu César e a dona Toninha, eles vieram do Nordeste e montaram na própria casa, né, o seu comércio. E aí ficou Casa Nordestina, e aí foram... começou os nordestinos se encontrarem. E aí o bom hoje da história é que, é igual o Luciano falou, não só os nordestinos gosta de apreciar o forró, é a comida típica.
Uhum.
Nós temos lá gaúchos, nós temos japonês, lá vai toda
beleza.
A nação, uhum, né, prestigiar a nossa cultura.
Uhum. Tá, e uma das coisas que o Nordeste tem bem característica é a questão da alimentação, né, da comida.
Correto.
E o que é que tem na Casa Nordestina, assim, que chama tanto a atenção?
Olha, a Casa Nordestina, o seu César e a dona Antônia iniciaram, né, ela trazendo a comida típica, a buchada de bode.
Buchada, né? De
buchada
bode.
Buchada de bode, né? Então é uma comida típica que poucas pessoas sabem fazer, porque ela é
verdade.
Trabalhosa,
uhum,
é muito trabalhosa, tem que caprichar bastante, e eles adquiriram essa receita, né? Que no Nordeste realmente você chega, é o frango caipira e a buchada de bode.
Exatamente.
Isso aí realmente é o que mais tem lá no Nordeste. E eles trouxeram, né, para Dourados, para o Mato Grosso do Sul, e conquistaram aí o seu público. Por isso que eu falo, não só os nordestinos, como também aqueles que apreciam a boa comida típica do Nordeste.
E como é que começaram este prato, que aqui tem pouco bode? Pouco cabrito.
Padre, a pergunta é...
Pra achar cabrito. Eu, duas vezes por ano, eu como buchada de bode aqui, porque tem uma pessoa que consegue pra mim, né? Mas tem que sair caçando o bode.
Exatamente. Olha.
Mais fácil achar uma onça do que um bode.
Com certeza. O bode, ele é realmente, nessa região, ele é mais dificultoso de se encontrar. Mas também fazemos a buchada com carneiro.
Carneiro.
E nessa região tem muito carneiro.
Muito carneiro, né? Isso, exatamente.
Então a gente substitui. Não fica 100%, porque a carne do bode, ela é uma carne mais sequinha, com menos gordura, né? Mas eu não me conhecia, mas tem um companheiro que sempre me cutuca, né? E já falou que ia levar o senhor, é o Juscelino.
Né? Juscelino, ele que faz buchada. Duas vezes por ano ele faz buchada para mim.
Juscelino, ele uma vez até me perguntou se eu não tinha uma pessoa que... ia cuidar dessa parte, ele falou que era pro senhor, né? Então, eu já lhe conhecia por nome, né?
E eu sei fazer a buchada de bode também, viu?
Olha que coisa boa.
Eu sei
boa.
Fazer. Mas já
é
fiz
muito
aqui
bom.
Já. Bom, além disso, como é que funciona? Vocês têm a buchada todos os dias ou é mais final de semana? Como é?
Não, padre, a gente faz o seguinte, como ela é um pouco difícil de se fazer,
uhum.
A dona Toinha, ela realmente, quem faz a buchada é ela. Ela uhum. faz a buchada, né? A gente organiza um evento no domingo,
uhum.
Não tem diretamente. E muitas vezes quando a pessoa pede,
sim.
a gente congela, né? Ela também, a gente congela ela e a gente serve no momento que a pessoa está presente.
Uhum.
Porque como ela é muito difícil de fazer, ela já faz uma quantidade X, né?
Uhum.
E a gente, a que sobra, a gente congela. Quando a pessoa chega lá, então quase todos os dias nós temos o prato, né? A buchada,
uhum.
mas é dessa maneira que ela já faz uma quantidade grande, né?
Uhum.
E a gente, quando saboreia e sobra algumas, a gente congela,
uhum.
e aí a gente serve o cliente quando ele pede.
No mês de julho eu estava na Escócia, aí vi no restaurante um cardápio que tinha assim, buchada de carneiro, viu? Mas já fiquei doido para comer a buchada de carneiro, só que lá é diferente, né? Um restaurante chique, é o prato chique. Tem no café. Todo restaurante tem no café. O pessoal às vezes fica ouvindo isso aqui. Ah, buchada de bode, imagina, né? É coisa de nordestino, é nada. É coisa de escocês também, né? Então, geralmente no almoço você toma com uísque e no café você toma com café mesmo, né? Com pão, com tudo. Só que lá eles trituram, né? Eles passam uma espécie de um triturador e cozinham e depois eles servem. Não vem nesses no bucho, como a gente vê aqui, né? Vem a parte, aí vem batata, né? E repolho, né? Mas já também já triturado. Então é assim que se serve lá. E depois também em Cuba se come muito bode, só que o bode assado no forno, como a gente faz o carneiro aqui, né?
O carneiro.
É. Interessante, lá é o prato mais comum que se tem. Em Cuba, é o que eles mais, é a carne que se tem mais, né? Porque a vaca, se você matar sem autorização do governo, você é preso também, né? Então, o bode você pode matar, a vaca é sua até o dia que você matar. No dia que você matar, né, o governo pega você e tudo.
O bode é liberado.
O bode é liberado, que tem bastante. Então lá é uma região onde a gente pode comer carne de bode à vontade, né? Bom, e outros pratos que tem além da buchada? O que é que vocês servem lá?
A gente também faz o sarapatel.
Né? Sarapatel.
Que é uma comida.
Eu faço, né? De vez em quando na minha casa.
Então, o padre da culinária, né?
Eu vou matar os porcos, aí trago os miúdos, aí faço.
Isso, então a gente faz também o sarapatel. Nós temos o baião de dois.
Baião, né? De dois, esse eu não sei fazer. O padre Leão sabe.
Sabe, né?
É.
O caldo de mocotó.
Uh-huh, esse eu sei também.
Né? E o mucunzá.
Mucunzá. O mucunzá vocês fazem doce ou salgado?
O salgado.
Ah, então você veja que dentro do Nordeste existe uma diferença,
isso.
né? Um pouco mais para cima é salgado. Mais para baixo na Bahia é doce.
Mas realmente faz os dois, viu?
Uh-huh.
Tem as pessoas que fazem tanto salgado como doce, né?
Uh-huh.
Mas a gente aqui serve mais o salgado.
Então vamos dizer para o pessoal para ir na Casa Nordestina lá o que é que tem no sarapatel.
Ah, e sim, o sarapatel isso. A gente faz ele com miúdos, né? Cortadinho, quase como a buchada.
Uhum.
Né? É com sangue também, a gente usa o sangue do porco.
Sangue, né? Do porco, fígado,
né? O coração, a língua.
O pulmão,
os miúdos realmente, os miúdos, né?
Isso.
Que nem o pessoal conhece miúdo da vaca, né?
Então, exato.
A gente lá no Nordeste usa muito, aqui não, né?
Uhum.
Aqui joga fora, né? Lá no Nordeste a gente aproveita tudo.
Exato.
Até a tripa, né?
Exato. Não, a tripa eu limpo, depois põe no sol para depois ou asso na brasa ou asso no óleo, ou frita no óleo.
É muito gostoso.
Boa demais,
padre, né?
Boa demais.
A tripinha do porco também, não sei se o senhor já foi servido, mas é muito boa.
Muito,
né?
Boa, sim, claro.
É tanto que eu esses dias eu estava falando, eu vou ver se eu consigo uma pessoa para limpar, porque o problema é limpar ela, virar ela.
Isso.
Bem, e aí eu servi ali, em vez de quando o cara tá tomando uma geladinha,
isso.
Eu chegar com um pratinho pro cara experimentar.
É muito bom, muito bom. E, bom, tem o sarapatel, você falou de outro.
É, baião de dois.
O baião de dois, que é mais cearense, mais se come no Nordeste, né? Todo.
Isso.
Como é que é feito? Feijão fradinho?
O baião de dois é um feijão, né,
feijão
com arroz, né, um feijão de corda, geralmente, ou se não, arfava. Como realmente
fava,
o senhor conhece.
Que é um feijão maior.
É um feijão maior, né?
Branco.
É uma orelha, que nem uma orelha de vó, né, que nos fala.
Muito bem. Já tá no... Juscelino tá por aí, já?
Não, ele vai vir daqui a pouco para dar receita ao vivo.
Ah, ele vem aqui? Então tá bom. Ah, o Juscelino lá do Detran, isso. Tá bom, tá bom. Muito bem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente já retorna falando aqui com os nossos convidados. E o Juscelino vem dar uma... Ele vem aqui dar a receita? Bom, então tá bom. Vamos esperar o Juscelino também.
Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
Programa Ponto de Vista.